pode tomar o seu assento. Eu quero falar de coisas importantes hoje, antes da gente entender alguns pontos, de como a gente pode destruir gigantes, gigantes da nossa vida. Quando a gente, você está nesse planeta aqui, você veio por um propósito de Deus, você vai ter que lutar. Você não tem opção de não lutar. Você não tem opção de ter uma vida fácil nesse planeta Terra se você não entender que você vai ter que aprender a combater o bom combate da fé. E ele diz, é um bom combate porque vai te fazer bem. É um combate que vai te ensinar a ter um estilo de vida. Diga, estilo de vida. Você que é um cristão precisa ter um estilo de vida. Um estilo de vida que vai ter três características importantes para você. A primeira delas, se você quiser ter sucesso na vida, quiser ter êxito na vida, não quiser ser um fracassado, não quiser ser um loser. Esse termo L aqui, na língua inglesa, no mundo inteiro, é usado para a expressão loser, perdedor. Só que no Brasil que usam diferente. Que pegue mesmo. Mas isso aqui, loser, é perdedor. Se você quiser ser um perdedor, se você quiser ser um crente, pode vir até para a igreja, mas andar de fracasso em fracasso, andar de derrota em derrota. Você pode estar dando testemunhos, falando com pessoas, e as pessoas dizem assim, Deus me livre, se for uma pessoa dessa que vai para a igreja, é mais problemático que eu, a família é mais quebrada que a minha, o bicho é mais duro do que eu, o bicho é mais complicado que eu, Deus me livre, deixa eu ficar aqui no meu lugar, porque eu não quero, eu nem quero ser um crente assim. Quem já viu uma pessoa dizer isso de alguém? Não é de você só fala maravilha, é de uma outra pessoa, um primo seu, um vizinho, quem já ouviu isso aqui? Levanta sua mão. A gente ouve isso. Mas pode haver, tu está tão melancólico, meu filho. Ele não tá ouvindo, o tecladista não está ouvindo aqui, que ele está tocando uma melancolia aí. Toca a música de perdedor aí, que eu vou falar agora dos perdedores. Tem crente fracassado? Não vou nem falar para o diabo não ouvir. Tem. Tem pessoas que perdem o propósito da vida que Deus sonhou para você. O projeto de Deus para você está no livro de Deuteronômio 28. Ele diz que você, se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos, elas vão vir, elas vão te alcançar. Agora, quando você não ouve, quando você faz ouvido de mercador, de mercadora, Deus está falando e você nem tchum, você é perdedor. Porque você não segue a instrução. Quem aqui foi um filho muito obediente, levanta a mão, nem que seja profeticamente. Faz assim. Quem foi um filho que era rebelde, levanta a mão. Poxa, eu fui, deixa eu ver os safados, deixa eu olhar, porque faz muito sentido algumas coisas. Ô, meu irmão, levanta a tua mão. É tu. Não é ele não, é o filho da dona Luísa que está sentado aqui. Gente, quem é mais abençoado? Um filho que obedece o pai ou o filho que não obedece? Obedece. Chega a falar até com lembrança, obedece. Quantos têm filhos? Levanta a mão aqui. Quantos, o sonho de consumo de qualquer pai é o quê? Filhos obedientes. A gente tem esse sonho de consumo diário? Mamãe fez assim, menina, você é bendita. Porque não é assim nos trilhões de lares que existem nessa terra. Porque as pessoas têm personalidade, as pessoas têm forças, filhos têm inteligência, têm capacidade, se acham melhor que os pais, filhos são obedientes, filhos... cabeça de gente é o universo. Mas eu quero te dizer que você pode se tornar uma pessoa de Deus, um homem de Deus, tremendo, e desenvolver três características na sua vida, se você obedecer, se você incorporar isso no seu dia a dia, essas três características, você vai ser uma das pessoas mais vencedoras, você vai se tornar uma das pessoas mais prósperas da sua família, você vai se tornar um dos funcionários, um empresários mais bem sucedidos no seu setor, você vai ser uma pessoa extremamente saudável, mentalmente, emocionalmente, por causa dos decretos de Deus sobre a sua vida. A história de loser, do perdedor, nunca vai fazer parte da sua vida, porque você vai ter esse estilo de vida que segue e obedece ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor e dizer: eu quero para mim. Quantos querem isso para si? Diga amém. Diga: eu quero para mim. Então, primeira coisa que você precisa ter na sua vida, eu falei isso domingo passado, você ter consciência que você vive uma guerra espiritual. Não tem opção, tem cão que briga contra você. Não tem opção, há demônios. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz: porque a nossa luta não é o nosso baile, não é a nossa festa, não é a nossa tranquilidade, estilo de vida. Ele está dizendo: a nossa luta tem guerra espiritual. Diga: tem guerra espiritual. Ele diz: a nossa luta é nossa, nós lutamos. Há forças espirituais, e o que existe é, a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue está dizendo assim: você não luta contra pessoas, carne e sangue. Tua luta não é, no teu casamento não é contra teu marido, tua esposa, contra teus filhos, contra teu vizinho. A tua luta é contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra o quê? Forças espirituais do mal. Ele está dizendo: tem força espiritual do mal. Então, quando você releva isso, quando você ignora isso, quando você, assim, quer viver no país de Alice, das maravilhas, você vai ser um perdedor. Quando você menos esperar, os demônios estão dentro da tua casa. Quando você menos esperar, teus filhos estão endemoniados. Quando você menos esperar, você está mais ímpio, está fazendo coisas piores do que pessoas que você conheceu lá fora no mundo. Porque os demônios são estratégicos. Então você, como cristão, você veio à igreja, você veio buscar a Deus: eu quero Deus. Mas não tem essa história de você: eu quero Deus, mas não quero saber do diabo, eu só quero de Deus. Ei, é isso que o diabo quer, que você viva essa ignorância. Não, eu só quero saber de Deus, o diabo eu nem acredito. Não existe, santo, isso. Pureza, não existe isso. Amém? Alice no País das Maravilhas, não existe isso. Existe o Deus Todo-Poderoso, e Ele está dizendo: há demônios que você vai ter que entender que há uma guerra no mundo do Espírito, e você vai ter que aprender a combatê-los. Eu posso ouvir amém? Diga: eu preciso combater. Sem guerra, sem vitória. Ai, mas eu só quero Deus. Quer Deus? Pode saber que tem um diabo que te quer. Tem um Satanás. Tem uma força espiritual. Às vezes ele veio na corrente da tua família. Às vezes ele opera nas questões hereditárias da sua casa. E você tem que entender isso. Mesmo que você não acredite. O que mais o diabo quer que você não acredite? O que mais Satanás quer é que você o ignore, porque na ignorância ele reina sobre a sua vida. Então você tem que entender que é um estilo de vida. Vem Satanás para querer roubar sua saúde, roubar seus filhos, seu casamento, sua paz, sua alegria, seu salário. Amados, Jesus disse que o diabo só vem para matar, roubar e destruir. E onde ele encontrar qualquer resquício de alegria e felicidade, ele vai querer tirar da sua vida. Satanás atenta contra a nossa vida diariamente. Você vai levantar sua mão e dizer assim: eu vou lutar. Diga assim: eu não tenho opção. Diga de novo. Eu não tenho opção. Diga, eu vou lutar, eu não tenho opção. De novo. Você não tem opção. Você não tem opção. Não tem opção. E mesmo que você diga, olha pastor, pois eu vou sair daqui e eu vou ficar com meu Deus. Eu quero te dizer que o próprio Deus, ele faz um decreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, descansa. Quando você habita no esconderijo, você segue as instruções dele. E aí quando você segue as instruções, ele já vai te dizer, combate o bom combate da fé. Eu posso ouvir amém? Então você, a primeira instrução é ter consciência de uma guerra espiritual. A segunda eu já falei, comecei falando, você vai ter que aprender a combater o bom combate da fé. Tem que lutar, diga eu tenho que lutar. Ai meu Deus. Diga de novo, eu tenho que lutar. Isso. Agora respira e diga assim, bem charmoso, eu tenho que lutar mesmo. Diga, eu vou lutar. Essa guerra que você está vivendo aí, você vai vencer. Você vai vencer. Você está passando por alguma guerra aí? Tem algum gigante aí que quer roubar você, sua casa, sua família, seus filhos, seu negócio, sua riqueza? Tem alguém aqui lutando contra algum espírito de miséria que quer entrar na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Você vai lutar. Diga, eu vou lutar, eu vou combater o bom combate da fé, diga. Eu quero te levar a entender que esse é um estilo de vida. E a terceira coisa que você vai precisar aprender a fazer. O som ainda não está bom aqui, pelo amor de Deus, me socorro nessas caixas aqui, eu não sei o que que houve. Didio, dá um jeito aí, queridão, não sei o que, está abafado aqui para mim no meu retorno, desculpe pessoal, mas precisa estar mais limpo aqui para mim. A terceira coisa, oi, já deu uma melhorada aqui para mim, ótimo. A terceira coisa, aprenda a estar consciente, estar contente em toda e qualquer circunstância. Deus quer que você ande assim, ó. Porque se tem uma coisa que o diabo te chupa de canudinho, é tu assim. Como você está, irmão? Como Deus quer. Como você está, irmão, tanta guerra. Mas a Bíblia diz que eu sou vencedor. Eu estou esperando tanto tempo. Eu já disse que até que se o Senhor quiser me levar, Ele leve. Olha, vou te dizer um negócio. No dia que você estiver mal, não brinca com essa história, Jesus me leve. Ele, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Então você diz assim, me leva, ele, eu te quero. Então na guerra que for, você está lá, Senhor, mas não me leve agora não. Eu quero ver meus filhos casarem, eu quero ver, eu vou desfrutar minha vida abundante, amém? Eu quero ter saúde. Eu quero viver, eu quero viajar, quero conhecer Jerusalém, eu quero ir para Paris. Quero ir para Jerusalém, andar nas ruas de Jerusalém. Eu quero conhecer Nova York. Porque eu só conheço o Careiro. Então a gente tem sonhos de viajar, sonhos de conquistar. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que era um homem que sabia de guerra espiritual, ele fala isso no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Ele nos dá uma lição, aprenda a estar contente. E ele fala, vamos ver o versículo que diz isso. Ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque eu, olha só, fala de pobreza e diz, porque eu aprendi a viver contente. É um aprendizado. Gisele, é algo que você vai ter que parar assim, aprender, meu Deus. Estar contente não é fácil. Paulo, é algo assim que você, quando ele diz aprender, ele está falando de um processo pedagógico, sistemático, que vai exigir o seu intelectual. Lá, lembra quando você está estudando para aquele concurso da Petrobras, que você vai passar e o seu salário é de 27 mil, é limpo, aí você estuda, você aplica seu coração, os jovens ali que estão no pré-vestibular, estuda e vai para... Está ali, é cognição, você está aprendendo. Você tem que parar, tem que refletir, gente, é dessa maneira. Ah, é assim, é. Ah, combater o bom combate, então tem que guerrear, senão esse demônio me come vivo, ele te engole. Ah, então você vai ruminando aquilo, vai entrando na sua cognição, na sua inteligência, nessa massa cinzenta aí. Tem gente que só tem, de uma orelha para outra, é só um fio que liga. Tem até, não quer usar o cérebro. Você vai ter que entender que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Tem coisa, discernir espiritualmente, tem coisas que você tem que entender, pelo ponto de vista espiritual. Aí você lembra quando a gente está fazendo, aí tem insights assim, meu Deus, é isso. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto se está humilhado, como também ser honrado. Quem já foi humilhado aqui? É legal ser humilhado, né? É não. Pois ele disse, eu aprendi a ser humilhado. Quem já foi humilhado aqui no casamento? Não precisa levantar aqui a sua mão. Ser humilhado no casamento, às vezes o seu marido ou a sua esposa acorda com a pá virada, semi-encapirotado, é porque o cão quer entrar e entra e sai assim rapidinho, que aí diz um negócio que você olha assim, você quer você é bom de responder, aí a gente assim, deixa, você lembra que a Bíblia diz, você está num combate, não é, a tua briga não é contra teu cônjuge, é quem está por trás dele, Satanás, você vai largar a vida dela, Satanás, você vai largar a vida dele, quando você chega lá, aquele teu chefe olha para ti assim, você tem até medo, e você não pode perder aquele emprego de 40 mil, aqui só tem rico, eles até aplaudem a eles mesmo. Gente, o pessoal online vai acreditar nisso, irmão, tudo é profético aqui, daqui aqui. E aí é que você chega ali, aquele teu patrão, o cara já falou um monte de coisa ruim sobre você, ele já olha para você, você já tem, meu Deus, não posso perder esse emprego, de jeito nenhum. Aí você vai para oração, é combate de fé. A outra coisa, ele diz, eu sei estar contente, sei estar humilhado, sei ser honrado, de tudo, em toda circunstância, ele está dizendo assim... Eu tinha experiência na fartura, com fome, na abundância. Tudo posso naquele... Diga de novo. Tudo... Aplauda ao Senhor, então. Você vai aprender a estar contente. Diga amém. Estar contente. Tem hora que você vai rir na cara do diabo, tu quer chorar. Mas você vai dizer, Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Senhor, eu estou arrasado hoje. Senhor, eu estou abalado hoje. Mas eu não se entrega. Não se entregue. Sabe, no dia do teu maior desespero, vou te dar uma dica. Vai na torre de oração, lá no Mi Ponta Negra. Vem para a igreja, se joga aqui, como a apóstola chamou. Quem está precisando de oração, vem, se jogue. Ai, não, eu tenho vergonha. Que isso? Se jogue lá, deixa a meleca cair, que a gente começa a chorar e vem meleca, vem cuspe, vem baba. Você, a gente, pastor, que vai abraçar a pessoa que está na melecada, ela passa a meleca na gente. Aí a gente, aleluia, em nome de Jesus. Aí, manda o álcool, mano, e aí está lá, eu te amo. Aí, não tem problema não, a gente se higieniza depois. Mas você para com essa história que quando... O pastor, a pastora, o profeta, a profetisa diz, vem, porque hoje Deus quer te abençoar, venha, se jogue na presença de Deus, receba de Deus, porque Ele vai mudar sua história, Ele vai te ensinar a viver contente em toda e qualquer circunstância. É um estilo de vida. Jennifer, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Você é fácil aprender? Não, você vai incorporar isso no seu dia a dia. Essas três características, saber que tem guerra. Tem guerra? Tem. Segundo ponto, tem que brigar. Tem que brigar? Tem. Tem que combater? Tem. Terceiro, na guerra, fique com cara de feliz. Esteja, aprenda a estar contente. Está difícil, ó, vou te dizer. Está difícil. Mas você nunca tem que mostrar fraqueza para o teu inimigo. Você sabe que o pessoal do UFC, eles vão para o combate como? Falei semana passada. Você olha, quando vê aqueles comerciais, né, que vai ter luta de UFC, aqueles lutadores ficam assim, ficam com raiva um do outro, vou te matar. Imagina você tá num UFC com o diabo e você tá assim, diabinho, em nome de Jesus. Eu te dou tudo que você quiser, não mexe comigo. Tem crente assim. Como você vai vencer se você se entrega no dia da tua guerra? A Bíblia diz, se no dia da tua angústia, tu te mostra frouxo, a tua força vai ser pequena. Ai, mas eu sou uma pessoa sincera, se eu quero chorar, eu vou chorar. Se eu quero me jogar, eu vou me jogar. Como é que eu vou fazer, meu Deus? Deus diz, se no dia da sua angústia, você desaba, você está desabado. Aí eu faço o L do loser, perdedor para você. Está cheio de crentes losers, perdedores. Meu Deus, eu não sei porque eu vou para a igreja, eu oro tanto, eu dizimo, eu oferto, eu me dou isso, aquilo. Mas você não faz o que Deus manda você fazer. Mano, vem lutar, vem orar dia primeiro. Dia primeiro, que horas? Para orar. Seu líder diz assim, tem uma pastora aqui, tem dois pastores que eles estão numa campanha 3 da manhã. Toca os celulares deles da célula, todo dia, 3 da manhã, os caras acordam assim. Bora orar! Quer milagre? Em nome de Jesus. Levanta e ora. Você sabe que eles começaram, os discípulos da pastora Francineta, discípulos do pastor Laerta, começaram a orar 3 da madrugada, assim de milagres acontecendo. Estão pagando um preço. Ah, Jesus já deu tudo na cruz. Já está tudo conquistado na cruz. Mas por que tu não está com ela na mão? Você tem que aprender o caminho. Saber que tem uma guerra, diga amém. Saber que você tem que combater, não tem opção de não entrar nessa guerra. E Deus diz assim, você vai andar em felicidade não, em alegria. Você vai aprender a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu posso ouvir amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Semana passada eu falei sobre os gigantes. Mas eu não fui claro sobre os vários gigantes que a gente pode enfrentar na vida. Né? E aí, às vezes o seu gigante que você está vivendo hoje, como você vai destruir essa coisa que é maior que você? Essa coisa que parece ser inalcançável aos olhos humanos, você não tem como vencer. Então, deixa eu trazer aqui alguns exemplos de gigantes que você pode enfrentar. Por exemplo, você pode ter você vive um casamento, que é o seu gigante, você vive sempre uma crise conjugal. Então quando você pensa que está bem, aí está mal. Quando você pensa que se conectaram, aí vem, solta uma coisa e começa a confusão. Aí você já está 5 anos, já está 10 anos. Às vezes os seus filhos estão entrando na adolescência e a história que tem é só de briga, se dão mal, não se ajustam. Aí vai para o encontro de casais, volta, fica 2 semanas bem, daqui a pouco a confusão de novo. É um gigante. Esse é seu gigante. No passado, os inimigos, eles eram físicos. Nós, igreja neotestamentária, igreja do Novo Testamento, os nossos inimigos são espirituais, os nossos gigantes são espirituais, e o rei Davi nos ensinou, nos passos de fé, a Bíblia diz que a gente tem que olhar para os heróis da fé e imitar a fé deles. Posso ouvir amém? E aí, nesse imitar da fé deles, ele ensinou como vencer gigantes. E Davi nos dá dicas. Mas Davi teve Golias. Qual é o nome do seu Golias? Falei aqui da crise conjugal. Talvez o seu gigante seja um marido alcoólatra. Você é crente, vem para a igreja, ele fica te xingando em casa. Fica longe, está alheio, está apático. Você chega, amor, vamos para a igreja. Que igreja, nada. Aí está lá, você chega, ele está na cachaça com os amigos, está alheio. E aquilo dói dentro de você. É um gigante. Que você pensa assim, como eu vou alcançar esse homem? Talvez o teu gigante são filhos que estão na droga. Um filho, uma filha que entrou na droga e está ali envolvido naquilo. E você olha para aquele filho, talvez é um parente seu, um sobrinho seu, que você viu aquele menino crescer, viu aquela menina crescer, e você está acompanhando o sofrimento da sua irmã, do seu irmão, e vê aquela criança linda, e hoje ele está um jovem que você vê nos olhos dele, apático, magro, caquético, envolvido na droga, e você olha para seu irmão, eles acabados por causa daquele problema, um gigante na família. É um gigante que precisa ser destruído. Talvez você é uma pessoa que tem uma guerra na sua sexualidade. E há muitas guerras na sexualidade das pessoas. Talvez você foi um homem ou uma mulher que viveu, que teve vários parceiros sexuais. E você teve muitos envolvimentos sexuais. E o seu gigante está nessa área, porque agora você veio para Cristo e você quer ter uma vida de santidade, mas tem horas que a sua mente é invadida por pensamentos, por lembranças, por coisas que você viveu na sexualidade, numa vida desregrada sexualmente, que quando você pensa, você tem até vergonha do que fez, com quem fez, como fez, onde fez, e essas coisas te perturbam. Às vezes você tem sonhos que jamais quereria tê-los. Às vezes você tem essa vida sexual desregrada que você deve ter tido no passado. Ela pode ter trazido marcas no teu corpo. Talvez você aqui, está aqui hoje, ou está nos ouvindo aí na sua casa, online, ou no escritório, onde quer que esteja. E você traz no corpo marcas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Talvez você hoje é portador, é um soro positivo, por causa de uma vida desregrada, que você não ouvia Deus. E contraiu doenças, contraiu cânceres. Então marcas no seu corpo, marcas na mente. Está lá com seu cônjuge, e aí você está ali fazendo às vezes sexo. E na hora do sexo, você está pensando em 10 milhões de coisas, menos daquele momento, e aquilo lhe afeta. É um gigante. É um gigante. Talvez você, homem ou mulher, tenha filhos fora do casamento, e que agora você vive um novo casamento, e quando esses filhos entram, a esposa ou o marido rejeita tua filha, rejeita teu filho, rejeita os teus filhos, ele tem os filhos dele, ela tem os filhos dele, mas agora tem os outros filhos aqui, e aí tem aquela confusão sempre, quando entram essas crianças, às vezes são bebês, às vezes são adolescentes, às vezes são adultos, e aquela confusão, você ama seu marido, ama sua esposa, mas também ama aqueles filhos, e quando aqueles filhos entram na conjugalidade, vira um balaio de gato, é um gigante. Você está entendendo dos nossos gigantes? Você está me acompanhando o que eu estou te dizendo? Vou te falar de um outro gigante da sexualidade. Talvez você está aqui hoje, você luta contra um gigante na área da homoafetividade. Você é mulher e você viveu com outras mulheres, ou tem atração sexual por outras mulheres, um homem que tem atração sexual por outro homem. Uma guerra dentro de você é um gigante. Talvez você é até casado e aquilo te perturba quando você se encontra em determinadas circunstâncias e situações, aquilo bate no seu peito, aquilo lhe atinge, coisas vêm que você diz, meu Deus me guarda, é um gigante. Você está me acompanhando, igreja? Gigantes, todos temos nossos gigantes. Outro gigante, o gigante da usura. Talvez no passado você era o cara que vivia de cabrito, enganava um ou outro, fazia os negócios ali, teus cambalaches, aquilo outro. Aí você tinha um padrão de vida e tal, 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 porque você enganava as pessoas, você queria dinheiro, tinha isso, aquilo outro. E agora você vem para Jesus, Jesus diz, eu quero ajeitar seu caráter, você precisa viver de forma honesta, você precisa trabalhar, você precisa até trabalhar e abençoar outras pessoas. E aquilo lhe perturba. Às vezes você está na casa, vai sempre vem alguém com uma propina, com algum negócio, com uma conversa, com uma proposta lá do inferno, que se aquele negócio fechar, se você botar sua casa no negócio, você vai ganhar outro maior, se você der seu nome nesse negócio, se você passar esse negócio, se você for mula desse negócio para outro lugar. Eu quero te dizer, gigante. Você está me acompanhando? Está detectando o teu gigante, sim ou não, igreja? Temos gigantes? Temos. Talvez o teu gigante seja o seu temperamento descontrolado. Você é uma pessoa de personalidade difícil muitas vezes. Às vezes o seu tempero, sua maneira de ser, grosseiro, abusador, abusadora, narcisista. Tem homens que são narcisistas, é só do jeito deles, eles gostam de se aparecer, tem que ser daquela forma, nada, os outros, ninguém faz certo, só ele faz. Uma mãe narcisista, aquela que ela destrói você, você é o filho dessa mãe narcisista, é só do jeito dela, é como ela vê, ela te chama de burra, de idiota, faz isso, aquilo, outro e destrói. Sua mãe é seu gigante, seu pai é seu gigante. Sua esposa ou seu marido é esse gigante que, embora você ame, mas essa pessoa diz coisas que te desvalorizam, te desregulam. Às vezes você vai para o encontro, vem para a igreja, e você, o seu maior gigante está dentro de você, porque você é aquela pessoa grosseira, quando vê, tem que estar pedindo perdão de um, de outro, entrou lá na cela, já brigou com um, depois já está em outra cela, briga com outro, nenhuma igreja presta, talvez você está nessa igreja aqui, mas é só quinta, sexta igreja, que você pula, tudo que é igreja, ninguém presta, você é o santo, Santo Anás. Ah, eu vou me embora, vá mesmo, porque aqui é lugar para cura. Todo mundo que quer ser curado está no lugar certo. Nós não conservamos Satanás de estimação, a gente manda eles embora, em nome de Jesus. Mas às vezes a gente quer conservar os nossos demoninhos, os nossos... Como é o nome daquele Demon Pocket? Como é? Pokémon. Você sabe o que significa a palavra Pokémon? A palavra Pokémon, ela vem do original, do inglês, Pocket Monster. O que é um Pocket Monster? Pocket, bolso, monster. E está ligado, pela origem mesmo, que isso é daqueles desenhos... japoneses, demônios de bolso. Aí você fica com demônios de bolso, conserva a sua usura. Eu sei que eu sou uma pessoa intragável, eu sei que isso é difícil, Jesus está me tratando. Vergonha na sua cara, faça morrer a sua natureza carnal. O apóstolo Paulo disse assim, gente, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, para que tendo pregado aos outros, eu não dê o mau testemunho. Gente, o apóstolo Paulo, ele era aquele macho alfa dobrado, aquele colérico assim, impaciente. Um exemplo muito legal está no livro de Atos, que eles iam para uma viagem missionária. Como é? Para onde eles iam? Diga, viagem missionária, fale, viagem. Eles iam pregar o evangelho, iam ganhar vidas, iam conquistar pessoas. Aí eles fizeram a roda de oração. Quem são os missionários que vêm? Bora e tal. Aí começaram a orar. Deus, nos dê amor por vidas. Nós vamos ganhar a Ásia inteira. Vamos ganhar a Europa. Vamos pregar do teu amor em nome de Jesus. Manda os teus anjos. Capacita toda essa equipe. Em nome de Jesus. Tarará, amém. Oh, querido. Então, Barnabé, vamos dividir a equipe. Ah, tá, Paulo, eu trouxe aqui o João Marcos. Quem? O Marquinho. Quem? O João Marcos. Não vou com esse cara, não. Como, Paulo? Isso aí? Não vai não. Barnabé disse, vai sim. Não vai não. Comigo não vai. Vai sim, eu quero ver se você vai. Aí começaram. Chega lá, isso aqui não vai. Isso é um frouxo, isso abandonou, isso é um mole. Esse cara é um moleque não. Jesus já fez a obra dele. Tá. Os crentes tinham acabado de orar para Jesus abençoar. A confusão foi e disse, olha Barnabé, se esse cara for, tu não vai comigo. Ele disse, então vai te lascar, porque ele vai comigo. Disse, então vai, então tu vai para um lado, eu vou para o outro, em nome de Jesus, vai. Pensa que é só você que faz baixaria? E essa baixaria deles foi positiva, não pelo que brigaram, mas porque eles puderam se dividir e cada um entrou na expansão, mas eles se feriram e se machucaram. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Às vezes Deus está falando com a gente. Às vezes Deus diz assim, muda fulano. Fulano, ajeita esse negócio na tua vida. E você fica duro. Cicrano, faz assim. Filha, não trata teu marido assim. Filho, para de roubar. Filho, sai da pornografia. Deus pode, você pode estar aqui e eu, como servo de Deus, está falando como boca de Deus para você, sendo essa pessoa que está te instruindo a palavra. E tem horas que Deus vai te falando e você tá, faz ouvido de mercador. Mas a Bíblia diz que Deus ama, Deus disciplina o filho que ama. Vai ter hora que Deus, peraí. Ele vai tirar o cinturão e vai meter a lambada no teu couro, porque ele te ama. Viu que ninguém disse amém? Aí vem aquele famoso que não é bíblico, mas devia estar na Bíblia. Não vem pelo amor, vem pela dor. Tem hora que a lambada vai comer no couro. Isso. E vem logo tu aqui, que tu está precisando também. Tem horas que você vai apanhar. Tem horas... Ai, Jesus me falou tanto. Mas eu não ouvi. Aí você quebra a cara, você apanha. Na hora que a lambada chega, meu irmão, não tem quem aguente não. Quem já apanhou aqui porque não obedeceu a Deus, levanta a mão. E se mentir, vai apanhar de novo. Levanta de novo. Vai começar comigo. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. A gente, pastor, é os primeiros que entram no cacete. Quando eu consigo assistir aquela série do Rei Davi, da Record, o Rei Davi está colhendo toda a maldade que ele fez. Gente, ele está 2 semanas apanhando de Deus. Se você não assistiu, entre no YouTube e assista para você não apanhar igual ele. Porque Deus disse, Davi, não faz assim. Não age assim. Não faz dessa maneira. E ele, não, sou conquistador, adorador. Aleluia, vamos levando a arca, faz assim, faz assado. A gente está aqui no bando do rebanho, tranquilo. E Deus diz, tira isso. Não faz isso com seus filhos. Não trata a tua esposa assim. Não faz assim. Olha como você está respondendo para o teu pastor. Olha, por que você está faltando tanto? Não deixe de congregar. Deus vai dando as dicas e a gente... Aleluia. Eu quero te dizer, eis que te digo. Ajeite sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama. Você não está ouvindo? Vai chegar a hora que a conta chega. Chega ou não chega? Chega. E na hora... onde eu errei? Eu estava aqui na igreja todo dia. Apóstola, se tem alguém que eu sei que eu tenho defeitos, mas... Aí vai, faz aquele maracá, aquela coisa. Não adianta. Não adianta. Vai chegar a hora da lambada. E a lambada não é a dança proibida. A lambada dói. Talvez eu estou advertindo você aqui hoje, porque Deus já te falou para fazer uma série de coisas, e você está aí, ó, só na bandalheira. Deus é amor. Uma vez salvo, tem uma doutrina aí da supergraça. Tem uma doutrina aí fora da supergraça. Escute o que eu estou dizendo, está cheio de pregadores aí. Que você pode passar a noite na balada, pode transar com quantos caras quiser, caras, coroas, todes. Você pode beber, encher a cara de uísque, de vinho, vir para a igreja, louvar, adorar. Você pode fazer striptease no altar, porque você já está salvo desde a eternidade. Jesus escreveu o teu nome lá no livro da vida, desde a eternidade. Essa doutrina demoníaca está invadindo igrejas no mundo inteiro. Tem um pastor bonitinho, de olho puxado, não sou eu, que o nome dele tem principado até no meio, lá de Singapura, igreja tecnológica fantástica, linda e maravilhosa. Era um pastor que pregava, que prega o evangelho, belo, perfeito, assisti muitas pregações desse pastor, Joseph Prince. Mas ele é um dos advogados da doutrina da supergraça. Ele tem dado muitos problemas nas igrejas americanas e entrou com pastores brasileiros que compraram essa doutrina. E um bando de crentes está seguindo isso. A doutrina, a graça de Deus, ela é dada, ela é de graça, mas ela tem um preço. A Bíblia diz: santificai-vos. A Bíblia fala da importância de nós andarmos em santidade. Ah, Jesus amava todos os pecadores. Jesus ama e amava e continua amando todos os pecadores. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os pecadores que vieram para Jesus, Ele amou e mandou deixar os pecados. Jesus amou o coletor, o maior roubador de impostos, Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu, naquele dia que se converteu, disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver 5 vezes mais. Aquela pecadora que Jesus tirou dezenas de demônios lá, ela continuou servindo a Jesus, mas livre, e saiu das suas prostituições. Não se engane, pare de ouvir pastores que não são referência, que você quer amansar a sua alma e você pode perder a sua salvação. Aqui nós vamos sempre falar de santidade e que ela tem um preço a ser pago. Talvez o seu gigante seja, você luta contra um câncer, você está enfrentando uma doença agora severa no seu corpo, é um gigante. Talvez você é uma pessoa que lida com uma depressão há anos e você não quer tratar. Você liga com algum transtorno na sua saúde mental e você é duro, é rígido, está perdendo o casamento, está perdendo o filho. Tem mulheres que estão no período da menopausa e aí elas se desequilibram toda, mental, emocionalmente, neurobiologicamente, o corpo todo comprometido, e elas não querem buscar médico. Elas não querem buscar ajuda, vai se tratar. Antes de quebrar seu casamento, antes de destruir sua vida, busque ajuda. Talvez seja esse seu gigante. Qual é o seu gigante? Eu quero te dizer que quando a gente identifica o nosso gigante, nós temos que ter atitudes saudáveis, atitudes corretas, e nós vamos ver todas, como a gente destrói esses gigantes, quais são as atitudes corretas que nós devemos ter para vencermos todos os gigantes, quais são as características de um matador de gigantes, que características você precisa desenvolver na sua vida cristã para derrotar esses gigantes. Quantos tem algum gigante na vida aqui? Quantos se identificaram com algum gigante que eu falei aqui? Diga amém. Talvez eu não falei seu gigante, mas você já sacou, já entendeu, já sabe qual é a sua demanda. Então, existem pelo menos 10 características que eu vou falar rapidamente aqui, que você precisa ter para desenvolver na sua vida as armas da sua vitória. A primeira coisa que você precisa ter na sua vida, eu falei semana passada, você precisa aprender a ser submisso. Diga, submissão. Você está no reino de Deus, reino de Deus é um reino de hierarquia. Reino de Deus não é demos, não é democracia, demos, democracia, não é o povo no poder. Reino de Deus é teocracia. Deus está acima do povo e Ele dá a direção ao seu povo. Então a submissão, submissão ao seu líder, submissão à sua pastora. Às vezes os pastores, nós pastores damos direção, filho faz isso, faz assim, mas meu pai nem vive mais, agora vou ter que estar obedecendo esse cara. Aí a tua pastora lá na cela, filha, faz assim, assim, ai pastora, lá vem a senhora com esse irmão, está parecendo minha mãe. Não, ela é sua pastora, vá resolver o problema com a sua mãe. A submissão no reino de Deus é extremamente importante, porque Lúcifer sabe que se você não é submisso às direções espirituais, você não tem vitória. Davi foi ungido rei. Davi era aquele garotinho quando uma autoridade profética chegou lá e disse para Jessé, o pai dele, Jessé, eu vou ungir teu filho Davi, esse garoto, 17 anos, agora você é rei. Tecnicamente ali, ele já era ungido, legalmente ainda não. E quando ele recebe aquela unção, o profeta Samuel diz, agora você é rei de Israel. Mas o pai dele no outro dia levanta, tu é rei lá para tuas negras, aqui não, tu vai ter que ir lá, fazer o serviço de motoboy, mototáxi, vai levar lá os queijos, vão para os teus irmãos, me traz notícia dele. Jessé não quis, nem Jessé acreditou naquilo, mesmo na maior autoridade. Davi disse, pai, eu estou aqui. Quando Deus falar com você, se submeta. A Bíblia diz, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Submeta-se a Deus, resista ao diabo. Deus está te dando direções hoje aqui, mesmo que sejam difíceis, diga, Deus, eu vou te obedecer. Eu posso ouvir amém, igreja? Tem horas que Deus diz assim, filho, vai lá agora, você vai. Tem horas que diz, filho, perdoa essa pessoa. Perdoe, vai lá. Perdoe e dê um presente para ele. O Senhor quer me humilhar. E às vezes Deus usa até o pastor para dizer, olha, você vai lá, você vai pedir, mas não foi eu, você vai pedir perdão, e você ainda vai lá na vivara, e vai dar uma joia para ele. Esse é o conselho para aquele cara que eu falei que ganha 40 mil. Vai lá, a Bíblia diz que tem alguém aborrecido contigo, dê a ele um presente, você vai ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que um presente dado oculto, ele abafa, afronta. Peça perdão, peça perdão, submissão. Quando Deus diz assim, mulheres sejam sujeitas, submissa ao seu marido, tem mulher que se arrepia toda, como é, apóstolo? Submissa, honra teu marido. E mulher que vai servir o café para o marido, bem, o que que houve com a sua mão? Nada, toma antes que eu jogue na tua cara. Eu conheço essa cena, gente, eu convivo com muitas pessoas, não é a minha esposa. Submissão, só que essa submissão que ensinaram as mulheres aí fora não tem nada a ver com o respeito. Tu quer que teu marido te ame assim, loucamente? Só essa senhora aqui. Quantas mulheres, o apóstolo, queria tanto que meu marido me amasse loucamente? Assim, sonho da minha vida, 9 semanas e meia de amor. Numa ilha lá na Maldivas. Aí, talvez o máximo que você tenha é a ilha do Marapatá, né? Mas é uma ilha, gente. O que vai fazer em Maldivas, faz em Marapatá. Mas quantas mulheres assim gostariam que seu marido lhe amasse profundamente? Meu Deus. Só uma mulher ali. Amor, ah, já ama, né, amor? Porque a igreja vai embora, depois a gente vai ficar em casa, hein? Levante sua mão, mulher. Eu sei que você quer ser extremamente amada por seu marido. Isso, olha aqui. Sabe qual é a linguagem de amor para homem? Quer que o seu marido babe por você? Agora baba, baby, baba. Sabe como seu marido vai te amar muito? Agora vou revelar. A palavra para o seu marido babar por você, num bom termo, significa respeito. A linguagem que o homem entende que você o ama é quando você o respeita. E os homens dizem? Vê que falaram até mais alto, até engrossar a voz. Se tem uma coisa, se tem uma linguagem para homem que diz que você o ama e ele vai ficar caído por você, é quando ele sabe que você o respeita. E isso é muito difícil. Ele pode ser, você pode ter casado com o anta do universo. Foi você que escolheu. Mas você, essa anta vai virar um leão. Por causa, Deus disse sim. Você, mulher, vai ter esse bom testemunho, vai se submeter. E você vai ganhá-lo pelo seu bom testemunho. E os homens também, a palavra para o homem é amor, é se entregar, é dar. Mas eu quero falar de submissão, de você, homem, aprender a se submeter à sua mulher. De respeitar a ideia da sua mulher, dela ser alguém que existe na relação, que quando ela diz também, a fala dela também tem respeito, mesmo que seus olhos virem, que você acha que ela não sabe de nada. A Bíblia diz, vivei a vida do lar em comum acordo. Você pode aplaudir o Senhor, isso é submissão a um ao outro. Segunda característica dos destruidores dos gigantes, vamos lá, disciplinados. Você é disciplinado. No dia do culto você vem para o
culto.
No dia da célula você vem para? No dia da oração você vem para? Você tem disciplina. Porque é na disciplina que você é forjado. Na academia, você quer músculos bonitos assim? Quer ser atlético assim? Aqui tem muito esforço, muita determinação. Fazer músculo não é fácil, disciplina. Davi tinha disciplina. Davi, ele estava lá, a metade dos salmos são escritos por ele, tinha uma disciplina de orar a Deus, de buscar a Deus. Você quer vencer gigantes, você tem que ter conexão com o alto, senão esse gigante aí não cai, senão a sua autoridade não funciona. Porque quanto mais você gasta tempo orando, buscando a Deus, mais forte, mais força, mais substância espiritual entra em você. Por isso que quando você vê o gigante, é uma força que ela não tá em ti, ela não é tua naturalmente. Olha, quando a gente vê endemoniado, às vezes quando eu vejo endemoniado aqui, eu quero pular daqui, eu pulo. Sai dele! Aí eu uso as armas espirituais. Não adianta bater, não adianta pegar a Bíblia e bater, é autoridade. Disciplina vai fazer você vencer o gigante. Terceira coisa, eles apanham, mas se levantam. A gente vive guerra espiritual, vai apanhar, vai. mas você, cada vez que o diabo quiser prender seus pés, quiser te humilhar, você vai levantar. Eu não desisto. Satanás, quem teve problema para vir para a igreja aqui hoje? Que se você desse mole, você nem vinha. Faz assim, está aqui, você venceu. Olha só um monte de gente, se desse mole não tinha vindo, mas você veio e Deus está te abençoando e vai te abençoar muito mais. Dá mole para o diabo. Você se levanta, amanheceu com a garganta ruim. Ai, eu acho que eu estou gripado. Ai, eu acho que é a... Como é que é? É a gripe da estação. Ai, agora é assim. Mano, se você for dar valor para todas as dores do teu corpo, e você abraçar toda doença, porque você chega e pessoa, ai, eu estou com dor na perna, é pernite. Ai, eu estou com... Ai, as pessoas são especialistas para dar nome das doenças, não é verdade? Você, na hora, amanheceu com a perna torta, você solta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, solta pelas pisaduras de Jesus. Eu sou sarado, não, eu não nasci com essa dor, solta, em nome de Jesus, garganta, eu não aceito essa virose, não é só porque mudou de estação, solta, vai soltando, tu está repreendido em nome de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Você é uma pessoa que usa as armas espirituais toda hora. Ai, é fanático. Deixa quem quiser falar que você é fanático, que você vai ver. Ele vai ver o fanático, daqui a pouco ele diz assim, fanático, ora por mim. Eles, vem ou não vem pedir oração? Vem, todo mundo já viveu isso. Então seja um fanático, mas fanático mesmo. Está repreendido em nome de Jesus. Olha o que disseram, que vai acontecer. Começam a falar, gosto é o mês do desgosto. Não, o que já deu desgosto? Está amarrado, Satanás, pelas pisadas de Jesus Cristo, eu sou sarado. E em todas essas coisas sou mais do que vencedor. Você se levanta. Mesmo que você perdeu, o ladrão entrou lá, roubou, né? Mas tu não é crente. E aí, e agora? Deus sabe todas as coisas, meu irmão. A gente vive num mundo caído, eu estou chateado, estou triste, mas Satanás vai ter que me devolver meu dinheiro. E aí você se levanta, pai, eu creio que o Senhor vai trazer a bênção para mim. Eu me lembro aqui da irmã Elisandra, ela foi no banco, lá quando ela estava lá dentro do banco, fazendo um depósito, que ela vira. Ela tinha acabado de receber o dinheiro dela lá, uma boa quantia, quando ela virou o ladrão, passa a bolsa. Aí ela estava tirando um dinheiro, aí ela tirou lá os 300 reais, tremendo, e deu para ele, disse, eu não quero só isso, eu quero o da bolsa. Ela, a da bolsa não. Ele disse, me dá, ela me dá, não dá, e ficou na briga ali, e ela começou, aí soltou a bolsa, ele pegou e correu. Quando ele saiu do banco, e ela começou a orar em língua, começou a ficar desesperada, uma sensação dessa é de desespero, e começou a orar. Aí quando ela saiu do banco, já tinha outro vagabundo lá em cima da moto, foram embora, aí passou um outro motoqueiro, o que foi, moço? Ele me roubou, ele pode deixar comigo, foi um anjo que Deus mandou. E o motoqueiro foi perseguindo os ladrões, entraram, saíram ali da Djalma, entraram num daqueles bairros ali, e eu sei que o ladrão foi virando assim, aí caiu, os ladrões caíram. Quando caíram, o motoqueiro disse, ei, é ladrão, acabou de roubar. Rapaz, a comunidade, pá, 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 e ela lá, sem saber o que estava acontecendo, já encostou a polícia, pegou a bolsa, e aí quando a policial pegou a bolsa, abriram, viram o endereço, aí botaram no grupo de policial, aí um dos trabalhadores aqui da igreja, que faz parte desse grupo policial, abriu, viu a identidade dela, ligou para ela, e tu foi assaltada? Ela disse, fui, e aí, já acharam o teu dinheiro, meu Deus, como é que você sabe? Não entendo, vá lá na delegacia. Eu sei, irmão, que o ladrão até morreu. Nunca toque no ungido de Deus. E o delegado ainda disse para ela, moça, isso não existe. Está todo seu dinheiro aí, tá? Ela chorando, tá. Isso não existe, porque primeiro que a população mata o ladrão, aí vem um ladrão do meio da população e rouba, ainda diz assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão e vai gastar o dinheiro. Então, Deus nos guarda. Agora a gente tem que cair e se levantar. O que que você cai e não se levanta na fé? Tem que se levantar na fé. Outra característica é daqueles que vencem gigante. Gritam e não se calam diante das perdas. Teve uma perda em todas as coisas, sou mais que vencedor. Amém? Recebe uma notícia ruim pelo WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Cadê meu WhatsApp? E aí, tá falando de ladrão. Você pegou na hora que eu não vi. Se reconcilia, as pessoas fazem reconcilia. E aí, pega a notícia ruim lá, vem, em nome de Jesus, Senhor. Está lá no Face, viu que não queria. Em nome de Jesus, Senhor, transforma essa causa, essa demanda. Você grita no meio do problema, não fica chorando. A gente, quando vai enfrentar o inimigo, agora eu falei, você não fica com pena, você tem que mostrar força. Satanás tem que saber que você tem autoridade. Você vê que quando aqueles policiais pegam um bandido, dizem, bora rapaz, cala a boca. E o bandido quer enfrentar ele, cala a boca. Ele vai para cima. Ele não fica, em nome de Jesus, por favor, olha, para. Ele impõe a autoridade. Quando você tem autoridade espiritual, você sabe que aquela circunstância tem que se submeter por causa do nome de Jesus. Quinto ponto, eles têm o mesmo caráter na luz como nas trevas. Você fazia coisa errada, você vai fazer a coisa certa. Eu posso ouvir amém? Você mentia, você vai deixar de mentir. Eu posso ouvir amém? Você era enganador, você vai agora na luz, você vai ser uma pessoa da verdade. Você não tem mau caratismo, você tem um caráter que é ajustado com os valores de Deus. Sexto ponto, pessoas que derrubam gigante, se treinam, sabem que precisarão de armas da fé o tempo inteiro. É o que eu falei. Quando os leões, quando os ursos se levantarem para destruir seu rebanho, você não baixa a cabeça. Quando você sabe que estão batendo no teu filho lá na escola, o que que você faz? O que que você faz? Mas você não é crente. Você vai lá? Vai ou não vai? Vai. Eu já fui. Já fui. O cara deu em cima da minha filha, eu fui lá. Ei, meu irmão, cola. Eu sei que ele tinha 6 anos, mas eu tinha que ter uma ação como pai. Eu precisava ter aquela ação. Hoje eu não posso ter essa ação com esse rapaz, porque ele está mais... Mas ele já se equilibrou. Quando a gente sabe que aqueles que são nossos estão em perigo, você vai no inferno, mas você vai. Eu me lembro de uma adolescente da igreja. Eu disse, eu vou para a festa, mãe, eu quero sair de igreja, eu quero ir para a festa, eu quero beijar muito, eu quero conhecer. Ela disse, ah, tu vai? Pois eu também vou, porque eu vou meter o chifre no teu pai, eu também quero me agarrar com um monte de homem, bora minha filha, que a gente vai beber, vai usar todas as drogas. Eu disse, mãe, a senhora está doida? Não, eu sou doida, e eu estou doida mesmo para ir contigo, bora, se apronta, que hoje a gente vai aprontar, eu vou pegar todos, seu pai vai pegar todos os chifres do mundo, bora filha, tu quer isso para ti? Porque vai acabar a nossa família, mas a gente se lasca junta. Como ela sabia que a mãe era semi-doida? E hoje ela é uma das pastoras lá do Mir Ponta Negra. A mãe dela, Neuza Nardi, não vou dizer o nome por questão de ética. Fantástica. Mas ela disse, apóstolo, eu ia mesmo. Eu ia e quando chegasse lá, eu ia aprontar com a minha filha. Mas eu ia tirar ela daquele inferno. Por isso que quando os infernos vierem, se você tiver que ir lá, você vai revestir da autoridade do Espírito Santo. Você não vai ficar chorando. Você vai proteger sua família. Os matadores de gigantes sabem que vão ter que enfrentar as guerras. Outro ponto. Eles são eles mesmos e usam as armas que Deus deu a eles. Você não vai tentar ser o apóstolo Arão, ser o apóstolo Estevão. Você vai ser você. Você vai fazer o que você, que Deus te deu, usar os dons que Deus te deu, o talento que Deus te deu. Talvez você nunca pregue igual a mim, mas talvez Deus te deu o dom de dançar, que também deu a mim. Vocês sabem que eu danço, gente. Talvez você nunca vai tocar igual esse tecladista aqui, Denis, tecladista fantástico, Júnior, essa turma, esses tecladistas maravilhosos. mas Deus te deu autoridade para orar. Faz o que você sabe, o talento que Deus te deu. Não seja, não queira ser quem Deus não te chamou para ser. Às vezes eu falo aos pastores, ai, não me chamaram para pregar, aposto, aí chama a pessoa para pregar. Amém, igreja? Vamos orar. Então, às vezes, o seu ministério pastoral é para apacentar lá atrás. Às vezes, o seu ministério pastoral é para sentar aí. Às vezes, o teu ministério pastoral é para sentar rebanhos. Você tem que saber qual é o teu lugar. Às vezes, você vai derrubar demônios tocando, como o rei Davi, tocando a harpa. Você tem que saber qual é o seu lugar. Então você tem que achar o seu lugar no corpo, com a sua profissão. O que você faz hoje é o seu talento. Você vai vencer seu gigante. Oitava e penúltima, antes de nós orarmos, eles focam na recompensa. No meio da tua guerra, quem está lutando contra um gigante aqui? Levanta sua mão de novo. Não foque a sua guerra, foque a sua recompensa. Qual é a sua recompensa? Qual é a tua recompensa, mulher? É ver a salvação dos teus filhos. Então bote o olho na salvação deles, não na crise que eles vivem. Eu posso ouvir amém? Qual é a sua recompensa? Eu quero prosperar, apóstolo. Eu quero que os meus filhos tenham escolas dignas. Eu quero uma casa melhor. Então foque na sua, na prosperidade. Você vai ver seus filhos abençoados. Você vai ver a sua casa própria. Não foca na crise, no cansaço. Ai, não tenho cabeça para estudar. Não tenho cabeça para prosperar. Não! Foque no seu alvo. Foque na recompensa. Qual é a sua recompensa? Eu quero casar. Tem gente aqui que quer casar. Amém? Quantos querem casar aqui? Digo amém. Foque o alvo na recompensa. Você vai orar, você vai se cuidar, vai se ajeitar também, né, mana? Né, mano? Ah, posso, eu quero casar. Achar uma mulher bonita, uma mulher de Deus. Disse, meu amado, faz essa barba. Tira esse bucho. Aprende a falar. Ajeita a chapa. Você foca a recompensa. Você vai ver, um dia eu vou entrar nesse corredor aqui casando. Aí você sonha. Você entrando de noiva. Você foca a recompensa, o véu longo. Cadê? Ô, Denis, presta atenção aqui, meu filho. Presta atenção aqui. A música da noiva. Não te distrai aí. Você que quer casar, você vai se ver casando aqui. É recompensa. Você... Deixa eu dizer, ele é barrigudo, mas tem um salário dos 40. Ele vai ajeitar a chapa, você vai levar ele para a clínica da Montarro, as outras clínicas. Tudo se resolve. Bota o olho na recompensa. Sabe qual é a recompensa? Você vai ver seu filho aqui cheio do Espírito Santo. Sabe qual é a recompensa? Você vai ter a sua mesa, seus filhos todos reunidos, seu marido cheio do Espírito Santo, seus filhos cheios do Espírito Santo. Então luta no meio da tua guerra, não desista, veja o futuro, veja a recompensa, não olhe a crise, veja a recompensa. Qual é a recompensa? É o céu. Um dia você e sua família inteira estarão nos céus. Os céus são a nossa recompensa. Você pode aplaudir o Senhor e dar um brado de vitória a Ele. Fique de pé nesse instante. Matadores de gigantes são pessoas determinadas. E matadores de gigantes tomam autoridade sobre o inimigo, que é o décimo ponto. Você vai se determinar a lutar. Talvez eu possa ter dito algumas coisas que te ofenderam, te machucaram. Não estou preocupado se ofendeu, se machucou. Eu estou preocupado com a tua vida futura. Eu estou preocupado com a tua salvação. Porque eu sei que quando a sua família está restaurada, você entrar restaurada aqui, um dia você vai agradecer. Não adianta eu trazer uma mensagem que vai massagear o teu ego e tu vai acabar no inferno ou vai sair vazio daqui. Deus quer dizer para ti que esses gigantes que você está vivendo hoje na sua família, você vai vencê-los em nome de Jesus. Hoje Deus começou tratando aqui no culto, a apóstola chamou, porque talvez você chegou aqui hoje sem força qualquer. Você chegou num pronto-socorro, e a gente quando vai para um pronto-socorro com qualquer dor, qualquer situação, um clínico geral te atende de primeiro, mas ele te dá uns analgésicos ali para baixar sua dor, mas diz agora você vai para o especialista. A apóstola te analgesiou pelo Espírito, com a palavra, e eu estou aqui especialista, aí você tem que tratar. Você disse que estou o seu gigante, você tem que tratar. Você vai ter que tomar posturas, você vai ter que seguir regras. Se você, as pessoas que não querem morrer de câncer vão para quimioterapia, perde cabelo, lutam, choram, mas elas vencem. Pessoas que não querem perder o casamento vão para terapia conjugal, vêm para cultos terapêuticos como temos aqui, vão lutar, mesmo nos dias difíceis. Meu marido não quis vir, vim só, minha mulher não quis, eu vim só, eu estou aqui, eu vou lutar. Você põe os olhos na recompensa, você é determinado, você quer prosperar e você não consegue. Talvez você tenha diplomas na mão, mas não consegue um bom emprego, e talvez você é uma pessoa que nunca conseguiu um diploma, e você acha que não prosperou porque você não tem educação, não tem estudo. Eu quero te dizer que o Deus que prospera o que tem diplomas é o mesmo que prospera o que não tem. O que tu vais ter que fazer é se determinar e orar. Mas hoje um gigante pode estar aí dentro de você. Você detectou sua guerra e você precisa hoje talvez se reposicionar. Sexta-feira eu já estava pronto para dormir, estava na cama, minha esposa, e ela já estava quase dormindo, minha filha, uma das minhas filhas entrou no quarto, e aí assim, meia-noite, cheia de energia para conversar, e a Esther já indo para a terceira dimensão, e ela falando, né, eu dei atenção para minha filha, só que eu sentei na cama, eu estava deitado, eu me sentei, botei um travesseiro, ajeitei aqui, ajeitei, e quando eu percebi, eu já estava mais de 50 minutos torto. Quando ela saiu, eu fui dormir, eu já estava... Eu amanheci torto. Eu cheguei aqui no Shabbat, estava entrando ali, aí a Cláudia, a massagista, disse, pô, pastora, né? Eu disse, Cláudia, me ajuda. Eu disse, bora lá, apóstolo. Ela me levou lá no gabinete, disse, Elva, entra aqui comigo. Aí ela, deite no chão aí. Tá melhor, apóstolo? Tá melhor. Ela me reposicionou. A minha posição errada me causou dificuldades por 2 dias para andar. Mudou. Aí eu fui no especialista. Ela é maravilhosa, uma massoterapeuta excelente. E ela foi em cima. Ajeitou. Me colocou no lugar. Mas porque a carne estava machucada, eu fiquei mais 1 dia e meio com dor. Às vezes os nossos gigantes, para serem vencidos, nós vamos precisar mudar de posição. Nós vamos precisar mudar ações e atitudes. E algumas dores vão vir, mas são dores de vitória. E eu quero te dizer que hoje o Senhor vai te refazer. O Senhor vai reconstruir coisas aqui e já começou dentro da sua mente. Porque Ele vai te dar estratégias para você vencer esses gigantes. Eu quero que você levante suas mãos e você vai dizer, Senhor, refaz minha fé, refaz o meu ânimo, refaz, meu Deus. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e ore por você. Só você sabe o tamanho do gigante que você tem, que você enfrenta. Só você sabe o tamanho do gigante que te afronta dentro de casa. Todos os dias, vai dizer a Ele, você vai dizer a Ele, Senhor, refaz as minhas forças, as minhas energias, o meu ânimo, me refaz, me refaz, me refaz, Espírito Santo de Deus.
Espírito de Deus, nós tomamos a Tua palavra, bebemos da Tua unção, Senhor. comemos a tua mesa, recebemos forças do nosso espírito e sabemos que em ti nós venceremos todas as guerras. Diga isso, Espírito Santo, eu sei que em ti, Espírito, eu venço todas as guerras, posicionado na palavra, agindo pela palavra. Veja a sua vitória agora, contemple a sua vitória, porque tu és mais que vencedor. Tu és o vaso de honra da presença do Senhor. Ele te refaz para continuar, para continuar e para continuar sendo mais que vencedor. Diga, eu seguirei em frente. Diga mais forte, eu seguirei em frente. Com as armaduras de Deus, vencerei todas as batalhas. Essa semana é uma semana de grandes vitórias na minha vida, na minha casa, na minha família. Aleluia! Dê um brado de vitória. E as vitórias do Senhor sejam grandiosas essa semana, em nome de Jesus. Vai em paz. O Senhor te abençoe e te guarde, Igreja do Avivamento. Aleluia.